Envisionar Podcast, conteúdo para auxiliar pastores e líderes nos desafios da igreja. Apresentação, Josué Campanhã e Tiago Faria. Envisionar Podcast.
Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast que a gente chama de Envisionar Podcast. É um lançamento, nós estamos aqui no nosso primeiro episódio. É muito bom ter você aqui. Eu e Josué, a gente vai nos apresentar para você agora e também contar um pouco de quem é Envisionar, né, Josué?
Exatamente. Eu sou Josué Campanhã, diretor da Envisionar e ao longo dos últimos, acho que 40 anos pelo menos, venho trabalhando com liderança em vários níveis, na igreja, na sociedade, etc. E o objetivo desse podcast da Envisionar é exatamente a gente compartilhar com você ideias, conceitos, trazer convidados e recursos para o seu dia a dia da liderança. Especialmente para você que é pastor, que lidera uma igreja, que tem tremendos desafios nesse tempo, a gente quer ajudar você nesse processo.
É isso aí. Então, a proposta desse podcast é a gente conversar com você que é pastor, seus desafios, suas necessidades, trazer diversos temas que têm a ver com como você pode desenvolver a sua igreja, como você pode desenvolver a liderança, o discipulado. E, obviamente, você vai poder compartilhar isso com os líderes da sua igreja, né? Que, de fato, estão carregando o piano junto com você. Como o Josué já se apresentou, eu sou o Thiago, também trabalho no Envisionar, sou gerente do Envisionar. Sou pastor também e trabalho justamente desenvolvendo conteúdos, soluções para ajudar as igrejas a implementarem realmente a liderança e o discipulado no seu dia a dia, né? Então, é muito bom ter você com a gente aqui. E hoje o assunto, né, Josué? O nosso primeiro assunto do lançamento é justamente como capacitar os líderes na igreja, né?
Exatamente. E acho que esse é um dos maiores desafios, né? Sempre foi, mas acho que nesse tempo a gente vive um desafio incrível nessa área, não só por causa da pandemia, que a gente está saindo agora, mas já era um desafio antes da pandemia, e a gente tem uma opção de ferramentas, uma opção de recursos que a gente criou ao longo do tempo, que a gente quer compartilhar aqui, né, Thiago?
É isso aí. E antes da gente começar exatamente, a gente só quer dizer que esse podcast também é uma parceria com a Rádio Transmundial, a sigla que a gente chama, né, que é RTM. Então a gente tem esse podcast em vídeo também disponível para vocês, mas também tem um áudio que está nas plataformas da RTM, que funciona ao longo de todo mês, né? Então nosso episódio aqui é um episódio maior, que é dividido em vários blocos menores que estão dentro da programação da RTM na rádio, né? E obviamente online também.
É isso aí, Thiago. Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa e começar a trabalhar.
É isso aí. Para começar, a primeira pergunta que a gente quer conversar é: quem é líder? Essa pode parecer uma resposta simples, ou aliás, uma pergunta simples, mas ela tem algumas nuances, alguns detalhes que a gente queria conversar sobre isso, né, Josué? Quem é líder para você?
Olha, essa é uma pergunta que dá assim, uns 3 dias de conversa, né? Mas quando a gente pensa na pessoa do líder, né, não só na figura do líder, acho que é importante fazer uma dissociação logo de cara, né? Líder não é a pessoa que tem um cargo necessariamente. Líderes exercem cargos, mas na verdade líderes são pessoas que têm seguidores, que não só seguidores nas redes sociais como hoje, por exemplo, mas pessoas que se inspiram num líder, se inspiram numa visão, pessoas que conseguem mobilizar outras pessoas para um propósito, para uma causa, para liderar uma organização, como é o caso da igreja, para resolver um problema, né? Às vezes a gente olha líderes ao longo dos tempos que trouxeram soluções para um país, se a gente pensar em Nelson Mandela, ou para uma causa como foi Luther King, ou enfim, tantos outros que inspiram pessoas. Então, alguém já disse, né? Líder é alguém que tem seguidores, e seguidores para uma causa, né? Eu acho que seria um primeiro conceito que a gente poderia jogar aqui.
E a gente usa muito também o conceito aqui no Envisionar, que é um conceito, na verdade, de John Maxwell, né, que ele fala isso em alguns livros dele, e também em vários summits ele fala sobre isso, que liderança é influência. Então, obviamente, dentro do que o Josué falou, se eu tenho seguidores é porque eu estou exercendo influência sobre alguém. Não necessariamente eu sou um influencer famoso, tem um monte de gente me seguindo no Twitter, Instagram, mas tem pessoas que estão sendo influenciadas pelo meu trabalho, pela minha vida, né? Então, de certa forma, Josué, sim, se eu exerço influência sobre outras pessoas, eu já estou, de alguma maneira, liderando elas.
Claro. Tem, além do John Maxwell, vários outros autores que têm trabalhado muito esse conceito ultimamente, né? Liderança e influência. Todo mundo, de alguma forma, tem influência, mas alguém que está numa postura, numa posição de liderança, tem muito mais influência, porque pensando em influência, você pode lançar uma visão para as pessoas. Visão é a coisa mais importante da liderança. Você pode até ser líder ou exercer um cargo, etc., mas se você não tem uma visão de para onde você está levando as pessoas, obviamente ou essas pessoas vão se dispersar ao longo do tempo, ou elas vão perder aquela causa pela qual elas poderiam dar suas vidas, etc., né? Esses dias mesmo eu estava relendo um livro bem antigo, né? Que é o Oceano Azul, né? Que fala dentre tantos cases, de um case lá que foi de uma pessoa que foi o chefe do Departamento de Segurança de Nova York, quando o índice de criminalidade era muito alto e tudo mais, e num período tão curto, de 2 anos, ele conseguiu reverter tudo isso. Tinha 39 mil policiais totalmente desmotivados e tal, e ele começou exatamente dando uma visão nova para essas pessoas, influenciando essas pessoas, influenciando a sociedade depois, e mudou um cenário que era catastrófico, né? Então, nesse aspecto, se a gente associa a influência com a visão, isso é como uma dinamite na vida do líder, né?
É isso aí. E quando a gente fala de capacitar líderes na igreja, né? Normalmente essa é uma pergunta que o pastor logo faz pra gente. Mas quem é líder, né? A gente faz alguns programas de capacitação de líderes com igrejas e naturalmente vem essa pergunta. Tá bom, eu tenho que capacitar os líderes da igreja. Mas quem exatamente é líder? Aquela pessoa que serve lá na recepção da igreja, ela é líder também, né? Eu tenho que capacitar, eu tenho que treinar. Então a gente tem essa conversa. Até onde é um voluntário? E até onde eu entendo que ele é líder, né? Então, na sua opinião, assim, como é que a gente lida com essa passagem de bastão?
Eu acho que é importante, quando a gente pensa, por exemplo, na igreja, na figura do pastor que precisa mobilizar um grupo tão grande de pessoas, que existem níveis, né? Por exemplo, todo mundo pode ser voluntário em alguma coisa, desde a recepção, como você falou, ajudar num ministério da igreja, ou fazer o almoço no dia lá que tem uma programação, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. E, obviamente, existe um tipo de capacitação que você precisa desenvolver para manter a chama desses voluntários acesa e tudo mais. Naquele pessoal que está servindo, acho que a gente já pode fazer um tipo de um pente fino e identificar aqueles que se destacam mais, que assumem, às vezes, posições de liderança naturalmente, riscos, etc., e colocar eles para um segundo nível. Obviamente, junto com a questão do voluntariado, eu colocaria a questão do discipulado. Quer dizer, todo mundo pode ser voluntário e todo mundo precisa ser discipulado, né? Eu diria que são os dois alicerces iniciais para você identificar líderes. A partir do momento que a pessoa se disponibiliza a ser voluntária em alguma coisa e ela passa por um processo discipulado e você percebe que ela tem jeito para o negócio, ela tem atitude, tem iniciativa, ela olha além daquilo que as pessoas estão vendo, aí sim você pode selecionar esse segundo grupo, que a gente pode chamar de líderes ou em potencial e tal, para um processo de treinamento. E óbvio, tem uma pergunta que em todos os cursos de teologia e administração já se discute há anos, que é o líder é nato ou o líder é feito, etc. Não tem uma resposta certa ou errada para isso, mas obviamente tem algumas pessoas que já têm uma aptidão natural, né? Elas se destacam. Eu vejo nas crianças, às vezes, nossas netas e outras crianças, tem crianças que já se destacam naturalmente desde a infância, né? Puxando as outras, liderando, etc. E tem alguns que não necessariamente se destacam, mas eles têm potencial para aquilo. Então é aquilo que a gente fala da liderança que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas eu acho que a partir de uma base que é voluntariado e discipulado, você extrai dali esse grupo de potenciais líderes, natos ou feitos, que vão ao longo do tempo sendo desenvolvidos. Então acho que é um primeiro passo para o pastor pensar num programa de capacitação de liderança. E eu diria assim, agora olhando para o olho do pastor aqui, né? Pastor, por favor, não empurre as pessoas para a liderança sem que elas tenham sido preparadas ou reconhecidas, pelo menos, né? Porque na igreja normalmente a gente precisa eleger algumas pessoas e aí pega alguns ali, empurra para a liderança e a pessoa até se torna, vamos dizer, um líder por exercer um cargo, mas não necessariamente é um líder. Acho que precisa dessa plataforma inicial, né?
É, muito bom. Então, pensando nesse desafio, né, de como o pastor pode desenvolver os líderes da sua igreja, como é que ele pode, de fato, mobilizar e prepará-los, talvez o primeiro olhar, com base no que você falou, né, Josué, é perceber quem está servindo, quem está disposto a servir. Essa pessoa já é um potencial líder, uhum. né? Ela já está, de certa forma, até liderando, porque ela está servindo, ela está dando discípulos ou está influenciando. Pessoas que estão numa caminhada de discipulado, ou seja, pessoas que realmente estão querendo se desenvolver na fé, estão com fome, estão com vontade de crescer, são potenciais líderes que ela pode desenvolver. E pessoas que, de fato, já estão em posição de liderança, um cargo ou alguma outra função específica, né? Então, como diz um amigo meu, a gente tem que começar a capacitar aquele grupo de pessoas que faz a igreja funcionar, que faz a roda girar, né? Aquelas pessoas que estão fazendo as coisas acontecer, que a gente pode confiar nelas para exercer algo. Talvez nem todas vão ter uma posição de liderança, um cargo alto, mas elas vão estar servindo e desenvolvendo sua missão, né?
E acho que uma coisa importante nisso também, Thiago, é que às vezes a gente imagina, ou o pastor imagina assim, líderes a partir de um determinado escalão da igreja. Eu preciso de gente já madura, etc. Mas um programa de desenvolvimento de líderes pode começar lá no Kids, lá com as crianças.
Sim.
Eu estou agora dando consultoria para uma igreja que a gente está fazendo um programa de liderança muito interessante que pensa em vários segmentos, em várias trilhas. Como é que a gente levanta líderes da nova geração, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, etc. Como é que a gente levanta líderes para os ministérios da igreja, para as áreas de atuação da igreja, como é que a gente levanta líderes que vão influenciar a sociedade através das suas profissões, atividades, etc. Enfim, tem vários segmentos, várias trilhas, né? Então, acho que um programa de desenvolvimento de líderes precisa contemplar isso. Não é simplesmente pensar como é que eu supro os cargos da igreja, mas como é que eu desenvolvo líderes em diversas áreas que vão influenciar os diversos segmentos da sociedade, né? Internamente e externamente.
E agora a gente queria partir para um próximo assunto, que é como a gente, de fato, então, cria um processo de capacitação de líderes, né? Então, a gente vai falar um pouco mais porque a gente usou essa palavra processo, né? Mas como é que a gente pode, então, preparar, de fato, algo para desenvolver os líderes de uma igreja, né? E o primeiro ponto é, como é que a gente desperta os líderes? Porque a gente ouve muito pastores falando assim, eu não tenho líderes da igreja, né? Alguns até falam aquela famosa frase, que para Deus enviar líderes, né? Expectativa de que Deus vai trazer alguém de outro local para a igreja para suprir essa necessidade, mas o papel da igreja é despertar líderes na sua comunidade, né? Então, como é que a gente desperta líderes? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer.
Eu acho que a palavra que está muito conectada aí a processo, né? A gente está, talvez ao longo dos anos, a gente foi criado dentro de uma mentalidade estrutural na igreja em que a gente pensa em liderança como cargo para suprir uma estrutura. E, na verdade, agora está na hora de virar essa chave da mentalidade de estrutural para uma mentalidade de processo. E no processo você precisa ter uma base bem grande, então eu olho para, se eu tenho 50 ou 100 ou 200 pessoas na igreja, eu olho para essa base maior, quantas dessas pessoas eu consigo colocar em projetos como voluntários, etc., seja dentro ou fora da igreja, acho que essa é uma coisa importante a se destacar, e a partir disso eu começo a perceber quais deles eu posso levar para um próximo nível, como a gente já mencionou. Agora, quando a gente pensa em processo, a gente tem que lembrar que foi o que Jesus usou. Jesus usou um processo, né? Ele começou a andar no meio das pessoas, identificá-las, etc. Depois dali ele tirou um grupo de 12. Aí ele capacitou esse grupo de 12 para depois eles se multiplicarem. Então, Jesus tinha uma visão que despertava a atenção dessas pessoas. Eu acho que essa é uma coisa crucial. Seja para os voluntários, seja para a igreja como um todo, qual é a visão que você vai, vamos dizer assim, lançar para desafiar as pessoas, né? Porque, imagina, despertar uma pessoa para liderança simplesmente para um cargo, estou te convidando para ser o líder disso, o diretor daquilo, isso não tem uma motivação hoje, né? As pessoas hoje não são motivadas por estruturas, mas por causas. Então, sim, qual é a causa que você vai oferecer para essas pessoas? Seja para elas serem voluntárias, seja para elas serem líderes. Então, acho que esse é um ponto crucial. Qual é a causa, qual é a visão que você vai oferecer e até que ponto aquelas pessoas estão comprometidas com isso. A partir disso, você começa a capacitar. Você vai conduzir aquelas pessoas para executar uma visão, uma causa, né? E isso serve como um tipo de filtro, né, para esse processo que o pastor pode desenvolver na igreja, né?
É. E a capacitação de líderes, então, é um processo e não um momento específico só, um treinamento que eu faço.
Exatamente.
Uma vez a cada 6 meses na igreja.
Uhum.
É um caminho realmente estruturado, com passos, com fases, para levar as pessoas gradativamente a progredirem, né, na sua preparação, na sua formação como líder, né? Isso é uma diferença, porque a gente está muito acostumado, Josué, nas igrejas, de treinamento de líderes, capacitação específica. Aí o pessoal manda aqui para visionar uma mensagem falando assim: manda o Josué vir aqui motivar os meus líderes e tal, num treinamento especial de sábado. Mas isso não adianta muito, porque o Josué até vai lá, né? Vai lá, fala uma palavra bacana, mas no dia seguinte isso não tem uma continuidade. Então, perde o efeito com o tempo, né?
Eu acho que seria até bom você compartilhar um pouco dos processos que a gente tem desenvolvido agora de liderança, que dura 1 ano, por exemplo, né? Começa com o discipulado. Aí, ao longo daquilo ali, já vai tendo perdas, porque nem todo mundo continua. Então, acho que é interessante compartilhar um pouquinho disso com o pessoal.
Sim, a gente tem um programa de capacitação de líderes em Visionar, que ele começa trabalhando primeiro o ponto de vista do que é ser discípulo de Jesus, né? E aí, nesse primeiro momento, muitos líderes falam: olha, vou convidar fulano de tal, essa pessoa aqui está com muita vontade. Nem sempre o pastor acerta em escolher os líderes chaves, porque ele acha que aquela pessoa tem potencial de liderança ou é líder só porque tem um cargo chave lá na igreja, né? E no processo de burilar o caráter ali para se tornar discípulo de Jesus, alguns desistem. Isso faz parte do processo, claro. A gente vê até Jesus perdeu Judas, então faz parte do processo. E com o tempo, aqueles que realmente estão entendendo, eles vão avançando para as próximas fases, né? Para entender não só quer ser discípulo de Jesus, mas para começar a discipular outra pessoa, para começar a ajudar a igreja a ser uma igreja discipuladora, né? Então, de fato, é muito comum o pastor ficar na dúvida de quem é líder. E nesse processo de discipulado, alguns vão revelando e entendendo que talvez não é o primeiro momento, não é o momento certo para ele se desenvolver, né?
É por isso que uma palavra-chave que a gente usa aqui, né, e que a gente quer destacar para o pessoal é capacitação contínua, né? Processo implica em continuidade. O processo é parte de um todo. Então, em qualquer organização, Isso vai acontecendo etapa a etapa. É como a construção de uma casa, tijolinho a tijolinho, bloco a bloco, etc., né? E isso é que leva a gente para essa expressão, capacitação contínua, que é uma mentalidade que normalmente os pastores e as igrejas não têm, porque a gente não foi educado, a gente não foi criado nisso, a gente foi criado, como eu disse, na mentalidade estrutural. E na mentalidade estrutural, você vai lá, pega alguém, põe naquela função e pronto, você não treina essa pessoa ao longo do tempo, né? Então, acho que a questão da visão de uma capacitação continuada é a chave do negócio aí, né?
Faz todo sentido. E uma coisa muito interessante, né, Josué, é que muitas vezes não fica claro para o pastor que o foco dele, ou a principal função dele, na verdade, é formar líderes, né?
Exatamente.
A gente tem várias pesquisas que mostram isso, né? Que ele dedica tempo e energia para várias coisas que não treinar líderes, mas a principal dificuldade dele, a principal necessidade dele é, de fato, de novos líderes, né?
Exatamente, Thiago. A gente fez essa pesquisa com várias denominações diferentes, igrejas grandes, pequenas, capitais, interior, etc. E a gente identificou que, numa lista de 20 itens que a gente deu para os pastores, para eles apontarem quais eram as principais atividades que eles desenvolviam, capacitação de líderes está lá no final da lista, né? E aí eles não conseguem, obviamente, delegar uma porção de coisas que eles acabam fazendo, porque não sobra tempo para capacitar líderes e uma coisa alimenta a outra, né? Mas quando a gente perguntou também sobre quais eram as principais preocupações do pastor, a primeira que surgiu foi exatamente passar uma visão, e a segunda, capacitar líderes, né? Então, aquilo que quando o pastor põe a cabeça no travesseiro à noite, que preocupa ele é passar uma visão para a igreja e capacitar líderes, mas no dia a dia ele não consegue fazer isso. E aí a gente pode ir para um princípio bíblico bem simples e prático, né? Que é, se o pastor praticar, ele vai conseguir reverter esse quadro, que é Efésios 4. Efésios 4 diz que a gente tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Para capacitar os santos, para os santos trabalharem e para a igreja crescer. Se a gente ler o texto de trás para frente e perguntar, bom, a igreja não está crescendo, por quê? Porque os santos não estão trabalhando, por quê? Porque eles não foram capacitados, por quem? Pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uhum. Então, o John Maxwell e vários outros dizem, olha, a primeira coisa que você deve fazer é assumir uma função de liderança. Comece a capacitar líderes. Não é sair correndo para fazer aquele monte de coisa e tal. E o que o pessoal faz é exatamente o contrário. Sim. Normalmente, a grande maioria dos pastores que eu converso está esbaforida porque está tentando visitar, pregar, aconselhar, fazer velório, treinar, administrar a igreja, assinar cheque e tal. Quando, se ele pegasse metade das atividades que ele tem e parasse de fazer aquilo para capacitar líderes, o que aconteceria depois? Ele conseguiria delegar aquela metade de coisa que ele parou de fazer para esses líderes capacitados. Então, acho que isso chama muito a atenção. E é um alerta, né, que a gente quer fazer para os pastores de que você precisa separar um bloco de tempo das suas atividades para pensar exclusivamente em capacitar líderes.
Isso é uma coisa que o pastor normalmente nem pensa, né? Como é que eu vou parar para treinar líderes, né? E é uma frase que a gente normalmente ouve e nos nossos treinamentos, mas é muito importante nesse contexto, que é aquela, né? Qual é a missão da laranjeira, né? Não é... Normalmente a resposta é a missão da laranjeira é dar laranjas, mas na verdade a missão da laranjeira é gerar outras laranjeiras, né? E é exatamente esse o desafio do pastor, né? Porque ele acredita muitas vezes, né, a mentalidade de que ele tem que gerar novos membros para a igreja, novos discípulos, mas o papel dele não é esse, o papel dele é treinar pessoas ou capacitar os santos para que os santos gerem novos discípulos.
Exatamente.
Né? E isso faz toda a diferença no dia a dia de trabalho, da agenda dele de trabalho. Uhum. Né?
Tem um exercício que eu faço sempre com pastores quando a gente tem treinamentos, que é o exercício do foco, né? Listar tudo que ele faz e aí começar a fazer uma seleção para ver realmente qual deveria ser o foco. E é interessante que 99% dos casos, acho que mais da metade das atividades que o pastor tem, ele não precisaria estar fazendo. E quando a gente chega no final do exercício, que o pastor olha, ele fica chocado, né? Porque ele descobre que metade do tempo da energia que ele gasta, ou às vezes até mais, né? Esses dias eu fiz com um pastor que descobriu assim, 70% do que eu faço eu não precisava fazer.
Caramba.
Mas ele também não capacitava líderes, então não tem para quem delegar. Se não tem para quem delegar, ele tem que acabar fazendo. E aí ele fica naquele ciclo,
sim,
né? Então, via de regra, se o pastor se dispuser a fazer um exercício de foco, por exemplo, ele vai descobrir que metade ou mais da metade das coisas ele não precisaria fazer. E ele poderia dedicar exatamente esse tempo para capacitar líderes.
Agora, avançando um pouco mais para uma próxima fase da nossa conversa, claro que ainda dentro desse tema, como capacitar os líderes na igreja, né? Como é que a gente vai estruturar especificamente o que a gente chama de uma trilha de liderança? Então, a gente está falando que a gente precisa ter um processo claro de capacitação de líderes. Ótimo, não um momento, um curso só, né? Mas como é que a gente estrutura, então, essa trilha, essa capacitação mesmo, né? Para que a gente tenha um começo, meio e fim, desde a pessoa que está no início no voluntariado até alguém que está na posição de liderança-chave, né? Como é que a gente começa essa trilha discipulada? Se a gente tivesse que dar um primeiro passo, assim, qual que seria o primeiro passo?
Uhum. Olha, na minha experiência, é a palavrinha-chave que Jesus deixou pra gente, é discipulado, né? Eu posso dizer
assim...
Achei
que você ia falar uma coisa muito moderna, assim, diferente, não.
Mas não, ela é moderna, né? O problema é que a gente não está praticando, né?
É verdade.
Eu poderia dizer assim, que dá para eu dividir minha trajetória, né? Eu mencionei no início que mais de 40 anos que eu atuo com liderança e tal. Talvez os primeiros 15 anos eu dei muito curso de liderança, treinamentos, etc. Continuei fazendo isso depois, mas de um jeito diferente, mas era quase que exclusivamente aquilo. Uhum. Né? Pegar, na época, apostila ou livro, ou coisa desse tipo, e lá põe todo mundo sentadinho, dá o treinamento e vai embora e diz pro pessoal, Deus te abençoe. Né? A partir da experiência do discipulado, que já foi aí lá pelo 15º, 16º ano de ministério, mais ou menos, eu comecei a investir energia basicamente em discipular as pessoas, olhar para o todo da igreja e dizer, bom, quem que Deus está levantando aqui para participar do processo discipulado, entender a mudança de chave que isso gera na mente, no coração, transformação de vida e tal. E foi interessante que a partir do processo de discipulado começaram a surgir líderes, naturalmente. E às vezes pessoas que eu nem imaginava, nem pensava que poderiam ser líderes, né? Foram grandes líderes que se despertaram dali do meio do processo de discipulado. Então eu diria que o alicerce básico, né? Toda casa, todo prédio tem vários alicerces, tá? Mas tem aquele principal que o engenheiro vai lá e calcula, aqui precisa mais ferro, mais concreto, etc. Ele é que vai segurar o peso todo. Eu diria que esse alicerce principal é um processo de discipulado. Perceba só, a gente está usando a palavra processo outra vez. Não é uma classe de discipulado, não é discipulado de 3 meses para novo crente. É um processo que dura um tempo, às vezes 1 ano, 2, 3. Jesus gastou 3 anos, né, para discipular os 12. E Jesus usou exatamente essa trajetória. Ele começou com o discipulado para depois passar o bastão da liderança para os 12. Então eu diria, discipulado é o processo básico, é a coluna central para criar um processo de desenvolvimento de líderes em seguida.
Ou seja, a gente garantir que as pessoas que a gente está convidando para um processo de treinamento de liderança ou para realmente assumir posições de liderança sejam pessoas discípulas intencionais de Jesus, né?
Exatamente.
Que estão nessa caminhada de identificarem o que desenvolver na sua própria vida, no seu próprio caráter, começar a discipular outras pessoas no segundo momento,
sim,
né?
Sim.
Para que sim elas depois falem, agora eu consigo influenciar daí pra frente.
Eu lembrei até de dois exemplos assim, bem distintos no mesmo tema, né? Eu me lembro que antes de entender o processo discipulado, eu cheguei a dar vários cursos para líderes sobre integridade. Você vai lá, fala tudo sobre integridade, mostra o que a Bíblia diz, mostra alguns personagens, etc. Mas eu não tenho certeza se aquilo mudou a vida das pessoas, porque eles aprenderam intelectualmente. Mas eu me lembro que no processo de discipulado, quando a gente passava pelo tema, ou mesmo não diretamente pelo tema, aquilo mexia com a vida da pessoa, transformava a vida da pessoa, mexia com a integridade, com o caráter da pessoa. Então, é a diferença básica entre simplesmente você dar uma aula sobre integridade e você conduzir a pessoa num processo que mexe, questiona a vida dela, leva decisões que eu tenho que tomar sobre ser íntegro nisso ou naquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo, etc. Então, para mim, foi uma diferença clara entre ensinar sobre integridade e experimentar a integridade com alguém ou desafiar alguém, mas na caminhada, né?
É muito legal isso. Eu estava conversando com um grupo de pastores hoje de uma denominação, hoje cedinho, 8 horas da manhã, e aí tá perguntando um pouco do feedback deles de como estava sendo o processo de discipulado que eles estão fazendo com a liderança da igreja, né? Um pastor falou assim, olha, no primeiro momento, quando você, Thiago, da Envisionar, falaram para a gente que a gente tinha que trabalhar melhor essa questão de ser discípulo de Jesus e tal, eu quase me senti ofendido. Falei assim, como assim eu não sou discípulo de Jesus? Já sou pastor há tantos anos e tal. Mas, né, depois nessa caminhada eu entendi o que vocês estavam falando, que eu tinha que dar passos intencionais para viver o que é ser discípulo de Jesus realmente, assim, no dia a dia, né? Porque eu tava realmente, assim, na roda louca do dia a dia e não tava nem lembrando que eu tinha que mudar algumas coisas no meu caráter, no meu olhar. E então, quando a gente fala desse processo de levar os líderes a se tornar discípulos de Jesus, não é que eles não são discípulos de Jesus, né?
Uhum.
É que eles vivenciarem, para que eles vivenciem de fato uma vida de forma intencional, para passo a passo irem parecendo mais com Jesus, né?
Exatamente. Daria para comparar, usar uma comparação que Paulo fez, né? O apóstolo Paulo, em relação ao atleta, né? Por exemplo, um atleta de alta performance, ele tem uma base inicial, sei lá, ele começou saltando 3 metros de altura. A partir daquilo ali, que é o mínimo que ele precisa para ir para a Olimpíada ou participar de uma competição, o que, que ele começa a lutar? Por 1 centímetro a mais, 0,5 centímetro a mais, ele vai elevando a barra cada vez mais até chegar a ser um campeão mundial, ganhar uma medalha ou participar de competições mundiais. Eu diria que na liderança é mais ou menos assim. Quando eu falei, por exemplo, sobre integridade, quer dizer, os líderes não são íntegros? É lógico que tem um grupo de líderes, seja na igreja, fora da igreja, que às vezes não são mesmo. Mas eles têm um mínimo, um padrão mínimo de integridade. Mas quando a gente entende o discipulado, a perspectiva que o discipulado muda, né, transforma a nossa vida, a gente vai como esse atleta de alta performance, elevando a barra, centímetro a centímetro. Bom, eu já deixei de fazer isso ou aquilo, eu tenho tais e tais posições, mas surgiu uma coisa nova, né? Que tipo de postura eu vou ter? Então, isso vai elevando a barra, não só da pessoa, mas da liderança que a pessoa exerce também, como um atleta de alta performance, né?
A partir dessa base, então, de ser discípulo de Jesus, a gente tem que avançar pensando nos próximos passos, nos próximos temas para desenvolver na liderança especificamente, né? E um primeiro ponto é a gente, de fato, avaliar o que, que a gente precisa desenvolver nos líderes, né? Muitas vezes os pastores, eles têm algumas ideias, assim, alguns insights, né? Ou vem alguma coisa na internet, falam, eu vou trabalhar isso aqui com a minha liderança. Mas sem entender exatamente quais são as necessidades das pessoas, o status que elas estão, aonde elas estão, para aí sim a gente propor algo, né? E até, de fato, trazer um tema, um material, um conteúdo, uma trilha, um curso para atender essa necessidade, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Essa é uma pergunta. Como é que a gente enxerga as pessoas, suas necessidades, para realmente trazer conteúdo de qualidade para elas, né?
Uma coisa que eu... Não vou dizer assim que alguém me ensinou, mas eu fui quebrando a cara e aprendendo. E acho que, obviamente, Deus tem um papel nisso também, de ir incomodando a gente. Eu me lembro que, desde cedo, uma coisa que me incomodava era assim, qual é a minha missão de vida? Eu tive, obviamente, um chamado de Deus bem cedo e tal, mas quando você tem um chamado, você fala assim, bom, mas tem um monte de possibilidades, né? Eu vou ser pastor, vou trabalhar no ministério, vou fazer isso, fazer aquilo, mas tá, mas qual é a minha missão de vida? E eu lembro que eu comecei a ler algumas coisas sobre isso, naquela época não tinha tanta coisa, hoje já tem mais, e uma das coisas que o Peter Drucker, né, comenta num livro é o seguinte, é que ele teve mais ou menos o mesmo incômodo quando ele tinha, sei lá, 17 anos de idade, que ele estudava num colégio católico e tal, e um padre falou isso para ele. Falou assim, olha, não tem nenhum problema você não saber qual é a sua missão de vida aos 17 anos, mas se você chegar aos 40 sem saber, isso pode complicar, né? E aquilo sempre me incomodava, eu tentava escrever alguma coisa, e ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando e depois eu percebi a importância disso. Então eu diria assim que um primeiro passo dessa trilha é o discipulado, porque automaticamente ele também vai te incomodar para a missão de vida, né? E a segunda coisa, obviamente, é levar os líderes a identificar sua missão de vida. Como a gente já mencionou aqui, normalmente um programa de capacitação na igreja procura treinar as pessoas para algumas tarefas. Você vai ser líder de homens, de mulheres, de casais, de crianças e tal. Você tem que fazer isso, ensinar. Mas a gente não entra nesses aspectos. Agora, se a gente treina as pessoas ou leva as pessoas a um processo de capacitação, que elas entendem primeiro o que é ser um discípulo de Jesus, e em seguida a gente ajuda as pessoas a descobrir sua missão de vida, nossa, isso é, novamente, é uma dinamite, é uma bomba, no bom sentido. Sim. Porque a pessoa vai descobrir a missão de vida para aquela função que ela tem, ou ela vai refletir a missão de vida naquilo, ela vai refletir a missão de vida na família, na atividade profissional que ela tem, se ela vai abrir um negócio ou não e tal. Eu lembrei até uma história dessa semana, né, do Summit, daquela cabeleireira lá em Campos, né, que a nossa equipe compartilhou, que ela participou do Summit e ela compartilhou, descobri minha missão de vida, agora até o salão de beleza que eu tenho tem uma outra perspectiva. Eu não estou lá simplesmente para embelezar as mulheres, mas para influenciar e tal. Então, percebe que o papel da igreja e do pastor, especialmente, criando um programa de capacitação, pode ser um negócio tremendo, né? Sim. Porque ele vai criar um processo, primeiro, que gera transformação por meio do discipulado, e segundo, ajudar a pessoa a chegar numa missão de vida que vai se refletir em todas as outras áreas.
E nisso aí tem uma mudança de mentalidade muito grande, Josué, porque normalmente muitos pastores têm a mentalidade, às vezes incrustada mesmo, que veio de muito tempo, que é assim, eu preciso treinar um líder de uma forma pragmática para atender uma necessidade minha de um ministério da igreja.
Exatamente.
Então eu vou achar um treinamento, um curso, para melhorar a performance dele, melhorar o ministério.
Como ser melhor professor na escola dominical. Exatamente. Como ensinar as crianças.
Como fazer um estudo bíblico melhor. Só que, na verdade, o nosso olhar tem que inverter. É como é que eu posso potencializar a vida desse discípulo, para ele ser uma pessoa melhor, né? Tem até uma pesquisa que eu tô me lembrando aqui também, recentemente, que a gente visualizou da Barna, que mostra que quando a igreja, né, estrutura um processo para melhorar a vida da pessoa nos seus diversos aspectos, a igreja cresce, né?
Exatamente.
A vida das pessoas cresce, melhora, e a igreja também cresce, né? Então, mas essa é uma mudança de mentalidade muito grande, eu acho, de cosmovisão,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque não é... Eu estou usando os líderes. Não, eu estou abençoando os líderes.
Exatamente.
Né?
Tem até aquela frase que a gente usa bastante no Summit, né? No Global Leadership Summit, que é: quando um líder melhora, todo mundo melhora, tudo melhora ao seu redor, né? Porque é uma consequência da vida da pessoa. E se, obviamente, o inverso também é verdadeiro, né? Se um líder está doente, ou se ele não tem um foco de vida, não tem uma missão de vida, tudo ao redor dele adoece junto. Né?
Sim.
A gente está cansado de ver N casos, às vezes, de pastores que estão doentes e adoecem a igreja.
Sim.
Então, se a gente conseguir dar essa perspectiva na capacitação contínua de, primeiro, como é ser discípulo de Jesus, e segundo, qual é a missão de vida, isso vai melhorar tudo ao redor. Né? Os líderes vão exercer uma melhor... vão ter uma melhor performance na igreja, fora da igreja, em todos os lugares, e isso, obviamente, vai abençoar muito o ministério do pastor e da igreja. Né?
Pois é. E para começar isso, né, para começar esse processo, uma frase que a gente sempre ouve muito, né? A gente precisa pensar grande, mas a gente precisa começar pequeno. Né?
Exatamente.
Não travar para falar, não, eu só vou começar quando tiver tudo muito organizado, com muitos detalhes, mas assim, tem que sonhar bastante, né? Mas dá os primeiros passos, né? E para isso, muitas vezes, a gente não precisa necessariamente fazer isso com 100% dos líderes da igreja, né? Um programa com bastante purpurina, com bastante, bastante lançamento. Pode começar pequeno. Vamos chamar um grupo de 5, 6, 10 líderes, começar com eles com discipulado, depois com a questão da missão de vida e tudo mais, para aos poucos ir chegando na liderança como um todo, né?
Exatamente. Eu lembro das duas igrejas que eu participei durante alguns anos na equipe pastoral. Numa delas, a gente começou com meia dúzia. A igreja tinha 2 mil membros, né? E eu olhava e falava, nossa, vai demorar 20 anos para chegar lá na ponta. Mas como começou com o processo de discipulado, aquilo multiplicou rapidamente. Em cerca de 6 ou 7 anos, a gente tinha mais de 1.200 pessoas, 1.300 pessoas participando, e um grupo de líderes que se levantou dali e que, né, estão ativos até hoje, mesmo tendo mudado de cidades, de países até, eles continuam nessa pegada de liderança. De outro lado, na outra igreja que eu participei da equipe pastoral, a gente tinha um desafio muito grande, porque cresceu muito rápido, de 3 para 6 mil pessoas em 4 anos. A gente precisava dobrar ou triplicar o número de pequenos grupos, de atuação ministerial, de discipulado, etc. E eu também comecei com um grupo que não tinha mais do que 12, 13 pessoas, né? A partir daquilo ali, a gente foi multiplicando para outros, para outros, para outros, até poder alcançar o todo. Então, é o que você falou, pense grande, comece pequeno. A tendência do pastor é dizer, ah, mas eu não tenho líderes. Você vai achar, mesmo que seja 3 ou 4, meia dúzia e tal, comece com esses. E já vai pensando nas outras áreas, nas outras trilhas. Bom, depois que eu tiver um X número de pessoas, qual é a próxima área que eu vou atacar? Vai ser a nova geração? Vai ser influenciar a sociedade? Vai ser áreas da igreja que eu quero melhorar, etc.? Então, a partir daquele, vamos dizer, fermento, né, você vai fermentar toda a massa e vai multiplicar muito, né?
E agora a gente está indo para um último bloco, né, que é pensar assim, ok, já falando sobre quem é líder, como a gente pode identificá-los, a perspectiva de processo de criação de uma trilha de capacitação de líderes de fato, mas o que a gente vai ter nessa trilha de capacitação de líderes? O que exatamente a gente vai colocar lá para preparar os líderes? A gente falou sobre missão, a gente falou sobre discipulado, mas vamos detalhar um pouquinho mais isso agora, para ficar um pouco mais concreto, né? E até outras possibilidades também. A primeira coisa que a gente falou, então, foi discipulado, né?
Exatamente.
Como é que a gente começa isso, né?
Eu acho que não tem outro tema, né, para começar um processo de capacitação contínuo, né, a não ser discipulado. E talvez fazendo uma conexão até com essa última coisa que a gente falou, é pegar os líderes que já estão atuando na igreja. Uhum. Provavelmente a grande maioria deles não foi discipulada, não tem noção disso. Eles estão liderando ali porque precisa, foram empurrados para lá e tal. Então é associar as duas coisas. Eu vou começar com uma trilha de discipulado com os líderes que eu tenho, com uma parte deles, 6, 6, 10, o que for, né? A partir disso, acho que o segundo tema que a gente poderia colocar seria o conceito de líder-servo. Não simplesmente liderar por função, por cargo ou coisa desse tipo, mas como é que eu posso servir em todos os lugares onde eu estou? Que se a gente olhar, foi o que Jesus fez. Ao longo do processo de discipulado, ele foi ensinando aquele pessoal como é que eles podiam ser servos, e no final a lição maior foi lavar o pé deles e dizer, bom, agora vocês vão lá e façam o mesmo, né? E o outro tema que a gente falou foi sobre missão de vida.
Sim.
Agora, perceba que aí isso vai gerar um conflito para o pastor, né? Porque ele diz assim, eu preciso de líderes para daqui um mês, né? E você não vai fazer isso em um mês.
Não vai.
Então tem que pensar que é um processo. Esse processo vai durar alguns meses, talvez até mais de um ano nessa fase inicial, uhum, para passar perspectiva de discipulado, missão de vida e tudo mais, para daí chegar nesses aspectos práticos lá na frente, como é que lidera, como é que ensina, como é que faz isso ou aquilo, né? Então acho que essa parte que... Em inglês o pessoal gosta de usar muito essa palavra de foundations, né? As fundações. Quais são as fundações de liderança que eu quero passar para esse pessoal? Que experiência eu vou levar eles a viver para daí pensar nos aspectos práticos depois, né?
Muito legal. E quando a gente fala sobre discipulado, né? Tem o primeiro momento da pessoa, ela vivencial, que é ser discípulo de Jesus, isso aí já é uma caminhada de algum tempo, uhum, né? Para alguns vai ser 3, 4 meses para virar a chave na cabeça dela, que ela não é só um membro de igreja, mas ela é de fato discípulo de forma intencional. Para outros vai durar muito mais que 4 meses.
Uhum.
E depois ela começar a discipular alguém, né?
Exatamente.
Que é uma outra aprendizado, é uma outra prática que a igreja também vai poder contribuir para que ela exerça isso, né?
Uhum.
Que também vai durar mais algum tempo, né? A gente não consegue aprender a discipular em 2 semanas, né?
E se não tiver isso, a pessoa vai ser um teórico, né? Ele vai ser impactado, ele vai entender um pouco do que é ser discípulo de Jesus, mas ele não experimentou isso, ele não multiplicou isso de alguma forma, né? E é a partir disso que a gente pode ir para aquele terceiro passo que normalmente a gente sugere para as igrejas, que é estruturar o processo de multiplicação, né? Acho que você pode falar disso melhor do que eu até.
De multiplicação você diz para a igreja.
Para a igreja, isso.
Legal. Então, se a gente está falando de eu aprender a ser discípulo de Jesus e eu começar a discipular outras pessoas, aí talvez, assim, como a gente pode levar esse grupo de pessoas a não só discipular um ou dois, cada um, mas como a igreja pode ser uma igreja discipuladora, né?
Exatamente.
Que é um outro desafio muito grande, que os líderes podem ajudar a construir isso na igreja, né?
Uhum. E acho que tem duas coisas importantes aí pro pastor entender. Que é a seguinte, se você começar por um grupo mínimo que seja de líderes, você está começando a consertar um problema de longo prazo,
uhum,
né? E a segunda coisa é que não pode ter pressa, né? Acho que são dois conceitos básicos, né, que o pastor precisa entender. Um programa de capacitação você vai criar para os próximos 10 anos, não é para resolver só seu problema do mês que vem de um líder que está faltando numa área e tal. E aí, eu sei que muitos, e eu já vivi essa crise também, vão perguntar assim, bom, e o que eu faço com aquela área que está sem líder? Ó, eu diria hoje para você, deixa parada. Não esquenta com aquilo, porque você está, se a gente usar o texto lá de Neemias, né? Quando Sambalat e a turma queria que ele saísse da construção do muro, ele falou, eu estou fazendo algo muito mais importante do que a conversa que vocês estão me chamando para ter. Então, eu diria para o pastor mais ou menos a mesma coisa. Se você começar um programa de capacitação de líderes de longo prazo, a partir do discipulado, sem pressa, a partir de um grupo pequeno que vai se multiplicar muitas vezes ao longo do tempo, você está resolvendo um problema de longo prazo.
Uhum.
Se tiver que parar meia dúzia de coisas, ou parar tudo, para, porque senão você não sai do ciclo, né? É dessa forma que se começa a construir. E a compreensão é assim, eu estou construindo algo para longo prazo, para 10 anos, ou para o resto da vida da igreja. Se criar cultura de capacitação de liderança, ele está resolvendo o problema para a vida da igreja como um todo, né?
Sim. Quando você falou de liderança servidora, né, Josué? Essa mudança de mentalidade do que é ser líder para as pessoas me servirem, para eu entender que o meu papel é servir aos outros, né? E isso também é um momento importante de um tema na trilha de liderança, né? Para que as pessoas entendam o papel dela, né? Inclusive, você tem um livro, que é o Grandes Igrejas e Pequenos Líderes, que aborda justamente sobre esse assunto.
Exatamente. E é interessante observar o seguinte. Primeiro, liderança servidora é, vamos dizer assim, o tema central da vida de Jesus. A gente perdeu isso ao longo do tempo. Na década de 70, um homem que era o CEO da AT&T nos Estados Unidos, foi o cara que primeiro levantou esse tema, né, há 50 anos atrás, mas é um tema perdido há 2 mil anos. Né? Uhum. Ele levantou esse tema. E hoje é interessante observar que o mundo corporativo está procurando muito mais isso do que a própria igreja. Né? Esses dias eu fui chamado para falar para a liderança de um banco. Que o negócio, todo mundo sabe, é ganhar dinheiro, e eles queriam que
eles
falasse...
Eles sabiam que era pastor?
Pois é, sabiam. E eles queriam que eu falasse sobre liderança servidora baseada em Jesus. Né?
Ué.
Você vê que coisa, entre aspas, doida, mas lógica ao mesmo tempo. Porque a compreensão deles é assim, se a gente não servir essas pessoas que a gente quer que invistam com a gente para que elas ganhem e a gente também ganhe, não faz sentido o nosso negócio. Só um lado vai ganhar e daqui a pouco a gente começa a perder os clientes. Né? E eles são um dos bancos que mais tem crescido ultimamente por conta disso. Então, estou colocando isso para o pastor entender o seguinte, esse negócio é nosso, do ponto de vista, vamos dizer, bíblico. Jesus é que deu o pontapé inicial nesse tema da liderança servidora. Nós perdemos isso porque fomos muito para a mentalidade estrutural de como é que eu preencho as caixinhas do organograma. E acho que está na hora, por conta até do mundo corporativo que está resgatando isso, da gente como igreja resgatar isso, que é nosso. Está na Bíblia, a gente ensina isso, mas a gente talvez não pratique isso. Então eu diria que ele é um tema crucial nessa trilha de desenvolvimento de líderes. Né?
Legal. Essa trilha de desenvolvimento de líderes, ela pode ter muita coisa, né? Como você falou, depois dessas fundações, esses fundamentos, podem ter diversos assuntos, relacionamentos, finanças, fé e trabalho, né? Ministério com diversos ministérios. Mas ainda falando das fundações, tem uma outra que tem a ver com essa questão que a gente falou antes de descobrir a missão, né? Que a gente até estruturou uma trilha na Envisionar para tentar atender essa necessidade, que a gente chamou de Descubre Viva a Sua Missão.
Exatamente.
Que é uma sequência de três cursos, baseado em três livros, né?
Uhum.
Que tentam trabalhar essa compreensão de quem eu sou, a minha história de vida, como é que eu acho um plano para a minha vida e como é que eu organizo um plano, de fato, para viver minha missão, né?
Uhum.
Que é baseado no livro Duras Crises, Grandes Sonhos, O Tempo, Agenda, Foco e o Visionar.
Exatamente. Quando a gente estruturou essa trilha pensando nesses três temas, é porque normalmente a descoberta dessas coisas gera uma crise.
Uhum.
A própria descoberta da missão. Algumas pessoas descobrem assim, eu tô indo para cá, mas eu descobri que eu tinha que ir para lá. Isso gera uma crise. Então, a primeira etapa foi exatamente essa. A gente entender que as crises levam a gente à descoberta dos sonhos de Deus para nós e aquilo que a gente vai fazer ao longo dos anos. Resolvido esse passo, eu preciso saber exatamente qual é a missão, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer. Isso tem a ver com a nossa história de vida e com aquilo que Deus já construiu até aqui, que vai me levar daqui para frente para outras áreas. Né? Feito isso, bom, qual é a visão para os próximos anos, os próximos 5 anos? Então, dando um exemplo bem prático. Né? Sei lá, você descobriu que o seu negócio é ser médico, salvar vidas, né? Trabalhar com a restauração física e até emocional da vida das pessoas, etc. Tá, mas eu nunca estudei medicina, então qual é a visão? Os próximos 5 anos eu preciso dedicar a fazer curso de medicina, entrar no curso de medicina, fazer medicina. Depois eu vou descobrir qual área, se eu quero ser pediatra, se eu quero ser neurologista ou qualquer outra coisa assim, para daí começar efetivamente a exercer aquilo. Então, percebe novamente que a gente cai na palavrinha processo.
Uhum,
né? A crise leva a uma descoberta, a descoberta leva à execução de um processo que, no caso, por exemplo, desse exemplo que eu dei, alguém que quer ser médico vai gastar aí, pelo menos, investir pelo menos uns 10 anos de vida para entrar na faculdade, estudar medicina, fazer especialização, descobrir a área que quer, para daí os próximos 30, 40 anos fazer diferença na vida de muita gente. Então, se a gente olha dessa perspectiva, a gente primeiro passa pela crise, descobre a missão e depois qual é o passo que eu vou dar nos próximos 5 ou 10 anos da minha vida. Então, essa trilha nossa é fantástica nesse aspecto para ajudar os pastores a aplicar isso com as pessoas, e às vezes com a própria vida deles, né? Eles estão ali só naquele marca-passo e tal, e isso pode ajudar a revolucionar a vida de muita gente, né?
Legal, muito bom. A gente tem, não sei se todo mundo está assistindo o podcast conhece, mas a gente tem uma plataforma de cursos justamente para poder ajudar a liderança da igreja, o pastor a preparar a sua liderança para desenvolvê-los em vários temas, né? Então, quase todos esses assuntos que a gente falou aqui hoje estão na plataforma, né? A igreja pode fazer uma assinatura para os seus líderes. Então, confira no nosso site, envisionar.com, para ter acesso a isso. E, além disso, a gente queria aproveitar esse lançamento do podcast também e falar de um livro que pode ajudar você justamente nesse tema, né? Que é o Como Capacitar Líderes na Igreja. É um livro fino, mas escrito pelo próprio Josué, mas tem muita informação legal aqui que você pode olhar para preparar esse processo, essa trilha de capacitação de líderes na sua igreja. E a gente vai deixar aí com um desconto super bacana na nossa loja envisionar.com nos próximos dias para vocês comprarem.
Exatamente, Thiago. Aqui a gente procurou responder aquela pergunta número 1 ou número 0, né, do pastor. Por onde eu começo? Como eu estruturo um programa de capacitação de líderes? Então, ele é fininho exatamente por causa disso. Ele não é um tratado sobre liderança. Você vai saber dos 500 melhores autores do mundo sobre liderança. Não, porque a gente já sabe bastante sobre liderança. A questão é como eu parto do zero e estruturo algo de longo prazo. Então, obviamente, todas as perguntas também não vão ser respondidas aqui, mas ele é o beabá, ele é o passo a passo inicial, com os conceitos básicos que a gente falou hoje aqui, de líder-servo, de discipulado, mas como que eu sistematizo isso, como é que eu crio as trilhas e tudo mais. Então, a capa dele já sugere isso, né? É uma caixa de ferramentas, e nem todo mundo vai precisar de todas as ferramentas. Um vai precisar de martelo, outro de chave de fenda e tal. Então, aqui você vai encontrar, o pastor vai encontrar esse roteiro inicial para estruturar um programa de capacitação de líderes, e a partir daqui ele vai descobrir os outros materiais que a gente tem, né?
Legal, esse é o objetivo da nossa conversa, pessoal, nesse podcast, no Envisionar Podcast, falar sobre o desafio do pastor, as suas necessidades para pensar a igreja, desenvolver a igreja. Hoje está aqui eu e o Josué, mas no futuro a gente quer outros convidados, outras pessoas também, né, para participar com a gente, que a gente possa entrevistar. A gente já comprou uma mesa grande para poder...
Exatamente.
Para ter mais microfones.
E vamos trazer muita gente que está com a mão na massa, né, implementando isso para mostrar que é possível... apesar de ser um tremendo desafio, mas é acessível, né? A qualquer pastor que queira botar a mão na massa e dizer, eu vou resolver esse problema e vou capacitar líderes e vou influenciar o lugar onde eu estou.
É isso aí. Então, a gente está muito feliz de começar esse podcast aqui no nosso estúdio preparado para isso. Tem mais alguma coisa que você quer dizer, José, antes da gente encerrar?
Capacite líderes. Né? Isso pode salvar seu ministério, pode salvar sua igreja. E, além de tudo, acima de tudo, é aquilo que Jesus fez, ensinou a gente fazer, é aquilo que Paulo recomenda lá em Efésios 4. Então, eu diria que se você quer ter uma liderança efetiva, monte uma equipe, capacite esses líderes e vocês vão muito longe.
Isso aí. A gente se vê, pessoal, no próximo podcast.
É isso aí, gente.
Até mais.
Até mais.
Envisionar Podcast. Conteúdo para auxiliar pastores e líderes nos desafios da igreja. Realização: Envisionar. Apoio: Rádio Transmundial. Envisionar Podcast.